13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, meio-dia em Cabo Verde, 14 horas em Angola e são 15 em Moçambique e na África do Sul. Ora bem, as notícias na África com João Costa Dias.
Face à situação em Itália, Bruxelas vai disponibilizar 230 milhões de euros para apoiar a luta global contra o novo coronavírus. Lufthansa está interessada em comprar a posição de David Neeleman na TAP. A União Europeia vai mobilizar 230 milhões de euros para apoiar a luta global contra o novo coronavírus. A situação em Itália levou Bruxelas a solicitar uma reavaliação de risco ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Anúncios feitos pelo Comissário para a Gestão de Crises, Yanis Lenarchis, que reconhece estar-se perante uma situação que exige uma resposta internacional.
There should be no doubt that this is a global challenge.
Não pode haver dúvidas de que esta é uma mudança global e requer a cooperação de toda a comunidade internacional e também exige coordenação entre todos os setores dentro dos próprios países. A este respeito, quero realçar a resposta rápida e profissional das autoridades italianas ao surto. Estou confiante de que a Itália tem pessoas experientes e estruturas no terreno para uma resposta coordenada a este surto de coronavírus. Hoje anunciamos a mobilização de mais de 230 milhões de euros para a luta global contra o coronavírus.
Questionado sobre eventuais restrições de circulação dentro do espaço Schengen e a possibilidade de se reintroduzirem controlos fronteiriços, o comissário sublinha que essa é uma matéria da responsabilidade dos Estados-membros, não quer especular sobre eventual encerramento do espaço de livre circulação. A Comissão aconselha que se sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. De facto, em Itália subiu para 5 o número de mortos por coronavírus. A mais recente vítima mortal é um idoso de 84 anos que vivia na região da Lombardia. A informação foi revelada há cerca de 2 horas por um responsável de saúde de Itália a uma televisão do país. A Itália já tem 150 casos confirmados de coronavírus. É o país da Europa com mais infecções. No entanto, o governo de Paris descarta para já a possibilidade de encerramento das fronteiras entre Itália e França. O secretário de Estado francês dos Transportes diz que, apesar dos riscos da propagação do novo coronavírus, a circulação da doença não está limitada às fronteiras administrativas. Por isso, em entrevista a uma televisão, o governante descarta um cenário de corte de ligações terrestres ao país vizinho. E deram negativas as análises ao novo coronavírus de um outro caso suspeito em Portugal. O doente manifestava alguns sintomas da doença depois de ter viajado da cidade italiana de Milão e foi internado, como adianta a diretora-geral de saúde, Graça Freitas.
Nós ontem internamos um senhor que tinha alguma sintomatologia respiratória e tinha estado no norte de Itália e, portanto, preencheu os critérios para ser internado e investigado. Os resultados dos testes souberam-se esta madrugada e foram, de facto, negativos. Mas este é o procedimento que temos que fazer, que é testar e rastrear muitas pessoas para, eventualmente, encontrar precocemente algum caso de doença.
Não se confirmou o novo caso suspeito de Covid-19 em Portugal. Quanto ao português infectado a bordo do navio cruzeiro Diamond Princess, que está atracado no Japão, a mulher continua sem saber quando é que ele pode ser transferido para um hospital, mas Emanuel Maranhão sabe que o estado de saúde do seu marido piorou.
Cheio de frio, ou seja, já com febre, com muita dor no corpo, muito mais abatido, ou seja, uma diferença muito grande, muito pior.
Emanuel Maranhão recebeu esta manhã uma chamada telefónica do presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que lhe relatou os esforços que estão a ser mantidos com as autoridades nipónicas. Adriano Maranhão foi visto hoje pelo médico de bordo, que o medicou para a febre. 50 mortes em coma, denúncia de um deputado que acusa o governo iraniano de esconder a verdade. O governo do Irão promete ser transparente em relação à epidemia de coronavírus, numa altura em que os números oficiais apontam para 12 mortes e mais de 60 infectados. O regime de Hassan Rouhani assegura que não vai ocultar dados relevantes sobre a evolução do vírus. E o contágio de coronavírus chegou também às bolsas europeias. Os mercados estavam a registrar fortes perdas esta manhã, de Lisboa a Frankfurt, passando por Madrid ou Milão, as transações no vermelho devido aos riscos de rápida propagação do vírus. A Lufthansa está a negociar com David Neilman a compra da posição que este possui na TAP através da Atlantic Gateway. A transportadora aérea alemã encontra-se neste processo de aquisição em parceria com a norte-americana United Airlines. Ambas as companhias fazem parte da Star Alliance, a aliança aérea onde a companhia aérea portuguesa está também integrada. O governo da Guiné-Bissau está a investigar a causa da morte de 200 abutres na região de Bafatá, no leste do país, e recomendou à população para se manter afastada dos locais onde existem animais mortos. Pede-se a mais estreita colaboração à população para evitar um possível contágio humano, tendo em conta que se desconhece de momento a causa da morte dos abutres. Refere-se num comunicado emitido pelos Ministérios da Agricultura, Saúde e Administração Territorial. O governo pede também às pessoas para se manterem longe dos locais onde haja animais mortos e que não manipulem animais mortos e que não consumam carne de nenhuma ave ou animal que tenha morrido em circunstâncias desconhecidas. As autoridades recomendam que os animais domésticos devem ser afastados de locais onde tenham sido encontrados animais mortos. As autoridades guineenses estiveram hoje reunidas e vão ser feitas análises aos abutres mortos que depois serão incinerados. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde a ser ouvido na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento sobre a alteração da lei que define o regime financeiro dos municípios e a lei de bases do orçamento municipal. As duas propostas fazem parte de um pacote legislativo sobre o poder local que o governo pretende levar ao Parlamento já a partir do próximo mês. Na última sessão parlamentar, o primeiro-ministro, Luís Correia Silva, confirmou a intenção do governo de rever a legislação relativa ao financiamento do poder local.
Temos um pacote que está no Parlamento, esperamos que possamos estar em condições de analisar e de aprovar, que vai reforçar as competências dos municípios através da revisão do Estatuto dos Municípios, vai reforçar meios e recursos através do regime financeiro das autarquias locais, vai melhorar a gestão dos impostos municipais, vai introduzir maior transparência e preparação dos orçamentos dos municípios e a prestação de contas através da lei de bases do orçamento municipal, vai dotar a cidade da Praia do seu estatuto especial administrativo.
Na ocasião, o chefe de governo pediu o apoio da oposição para a aprovação das propostas. E o primeiro-ministro Lesoto compareceu hoje no tribunal de Maseru, que o deve acusar da morte da sua primeira mulher, em julho de 2017, Thomas Taban, de 80 anos, regressado da África do Sul, onde recebeu tratamento médico. Vai responder pela morte a tiro de Lipolelo Taban, de quem estava na altura a divorciar-se. Na África do Sul são para já 48 os casos documentados de esterilização forçada de mulheres portadoras do HIV. Essa esterilização ocorreu em hospitais com autorização assinada por mulheres em trabalho de parto. A investigação destes casos começou em 2015. Lia Montes.
São consideradas esterilizações forçadas. Os factos foram testemunhados a duas organizações de defesa dos direitos das mulheres e reportados à Comissão para a Igualdade dos Sexos na África do Sul, que investigou. Quando estavam em trabalho de parto, essas 48 mulheres portadoras do HIV foram coagidas a assinar um formulário que só depois tiveram conhecimento que se tratava de um consentimento aos hospitais para serem esterilizadas. Os investigadores tiveram conhecimento que o pessoal hospitalar ameaçou com recusa em prestar cuidados médicos se os formulários não fossem assinados, sabendo-se agora que essas mulheres, algumas com dor extrema, não estavam em condições de avaliar o que iriam assinar. A Comissão para a Igualdade dos Sexos na África do Sul conclui agora que essas mulheres sofreram um tratamento degradante e acusa o pessoal hospitalar de ter falhado na sua obrigação de cuidar das pacientes. O relatório já foi entregue ao Ministro da Saúde sul-africano.
As estatísticas governamentais sul-africanas falam em quase 8 milhões de pessoas que viviam em 2019 com HIV no país. Cerca de 13,5% da população da África do Sul é seropositiva. E antes de terminarmos, a Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau convocou para amanhã a plenária para realizar o apuramento nacional das presenciais de 29 de dezembro no âmbito do cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça na convocatória. O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, pede também aos representantes das candidaturas para se fazerem acompanhar de cópia de todas as atas de apuramento regionais.
Notícias na DP África, à 1 da tarde. Nós vamos voltar às 14 para atualizar toda a informação, mas em permanência pode sempre acompanhar em rtp.pt/rdpafrica.
África, a rádio de todos.